Solicito aos pares que tomem o seu lugar para que a gente possa dar início à sessão. Solicito o vereador Pedro Mariano que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Bom dia, senhor presidente. Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, me desculpa, vereador Lera Varenga, vereador João Batista Feitosa, vereador Liseu José Borges, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Ederson, vereadora e professora Geli, senhor presidente, com a presença de Vossa Excelência e minha que está fazendo a chamada, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Salmo 102.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda solicito o secretário em exercício, o Ederson Lopes, que faça a síntese da leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 86ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente solicitou à vereadora Thaís Souza que procedesse à leitura do projeto, de projeto, e que fosse encaminhada às comissões. Projeto de lei ordinária 252/2019, de autoria dos vereadores Valdete Fernandes, dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios, se não me engano é Valdete Fernandes e João Feitosa. Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e da outras providências. Usar a palavra os vereadores João Feitosa, Fernando Paiva, Pastor Elias e Pedro Mariano. No grande expediente, Tele Júnior, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, Lisier Borges, Valdete Fernandes e João da Luz. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. De acordo com artigos 160, parágrafo único, nas sessões em que devem ser apreciadas propostas orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Portanto, todas as demais matérias encontram-se sobrestadas. Houve votação de projeto, em primeira votação, projeto de lei complementar 171/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, de orçamentária anual LOA, para o exercício financeiro 2020, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Aprovado por unanimidade dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Valdete Fernandes, Pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Pastor Elias, Jean Carlos e Paulo de Lima. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de dezembro, em horário regimental. Vou fazer só essa retificação, projeto do vereador Valdete e vereador João da Luz. Projetos a serem encaminhados às comissões, leitura de projetos e correspondências. Projeto de lei ordinária 253/2019 do vereador Américo Ferreira, dar-se-á o nome de Centro Esportivo Celso Alves Barreto à quadra esportiva entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida B, com laterais para a Rua Uruguai e a Avenida Estados Unidos, bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Projeto de lei complementar do Prefeito Municipal que altera a redação da Lei Complementar 349, 7 de julho de 2016. Projeto de lei complementar 255, 2019, Prefeito Municipal, que altera a redação da Lei Complementar 132, de 30 de outubro de 2006. Projeto de lei complementar 256, 2019, Prefeito Municipal, altera a abertura de crédito adicional de natureza especial no Orçamento Geral do Município de Anápolis, exercício financeiro 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 257, 2019, Prefeito Municipal, institui a campanha pública torcida premiada 2020 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos. Autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 258/2019, vereadora professora Geli, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à professora Eide Moreira Brasil e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 259, da vereadora professora Geli, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao professor Paulo Maia Brasil e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 260/2019, vereador Teles Júnior, concede título de cidadania napolina ao pastor Iraildo Manuel dos Santos, determina outras providências. E projeto de decreto legislativo 261/2019, vereador Teles Júnior, concede cidadão benemérito de Anápolis ao pastor Júlio César Rosa, determina outras providências. São esses projetos encaminhados às comissões, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, secretariando aqui a mesa diretora. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, cumprimentar também os telespectadores e internautas que nos acompanham através do canal 10 e também da Web TV. E todos os presentes aqui no plenário. Veja ali a minha amiga Regina Faria, presidente do Sim de Anápolis, seja bem-vinda, Regina. A Fabiana também, diretora do Sim de Anápolis. Veja ali o Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, também com a diretora Lídia. Também a nossa amiga Priscila está ali. Serão homenageados hoje aqui através de uma propositura do pastor Elias. Cumprimentar também a Rádio São Francisco, na pessoa do Evaristo Pereira. Seja bem-vindo, Evaristo. E daremos início agora aos oradores do pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Pedro Mariano, que vai fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, ontem passamos a primeira votação, a lei orçamentária, onde foi todo lido as emendas, acatadas dos 23 vereadores, todas as emendas, do valor de 160 mil, né, Japão? Então, agora, o ano que vem, vai executar, né, Alfredo Andim? Mas os motivos me traz aqui, presidente Leandro. Ontem o título cidadão na ponte do Zé Alivan, essa casa ontem tinha nada, 4 prefeitos do interior aqui prestigiando Zé Alivan, e hoje a economia que move o município de Campo Limpo, que cresce cada dia, a dona da Arte Trigo Lizê, que hoje ela tem nada, 260 funcionários direto. Isso é uma benção, tá, vizinho. E o Zé Alivan, dono daquele veículo, jornal Sol Nascente. E ontem, então, a Câmara ontem estava bem representada de autoridade de prefeitos dos municípios aí, de Jesus, São Francisco, terra natal minha, Petrolina e Campo Limpo. E a solenidade foi marcada com a presença e esses os prefeitos. Eu emocionei ontem, prefeito, dizer o respeito que os prefeitos têm da cidade de Anápolis, também vários vereadores de Jesus, Petrolina e São Francisco, aqui ontem, certo? Estava fazendo uma grande audiência pública ontem com esses vereadores, viu, Jali? E aí dei a palavra para os prefeitos e um vereador falou em nome, como eles têm a gratidão de Anápolis, como Anápolis é uma referência. Isso é, a gente fica orgulhoso, né? Eu fiquei muito feliz de te falar a importância da cidade de Anápolis no estado de Goiás, no Brasil. É o entroncamento central do país. E quando fala da nossa cidade, do bem, é tão bom, né, dizer? É como está elogiando a gente mesmo, ou é a família da gente, como fosse um filho da gente. Tão bom quando a pessoa fala bem do filho da gente, daquele caráter que o filho da gente é. E quando fala bem da cidade de Anápolis, é como fosse um filho. A gente, tão ontem, foi uma sessão muito bonita, então não podia deixar passar em branco hoje, porque nada, quatro municípios representando pelos seus prefeitos aqui ontem, e fora o legislativo representado também em Petrolina, São Francisco, Jesus e Campo Limpo. Então, é isso aí, presidente, me dirijo aqui e quero aqui também aproveitar a tribuna, agradecer todo membro da Comissão de Orçamento e Finanças que dispensou pela LOA para onde está votando e hoje segunda votação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Não? Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10, especialmente os populares aqui da galeria do plenário. E, de modo ainda mais especial, nossos homenageados do programa Dentição. Nós, na verdade, fizemos uma moção de aplausos para esses profissionais que compõem esse programa, programa que já existia e que permanece, e que eu, né, estou reforçando aí para que possa permanecer no próximo ano também. É um programa, vereadores, que realiza aí um suporte de odontológico nas unidades escolares. E nesse momento estamos ali, eu acompanhei, estive lá no local, na unidade da Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado. E de fato, são profissionais que se dedicam de forma especial ali aos alunos, mediante prévia autorização dos pais, são feitas as análises, clinicados e também feitos tratamentos odontológicos. Hoje lá na Escola Maronita, são 875 alunos, dos quais boa parte já receberam atendimento, outros aguardam e que certamente fazem um trabalho excepcional. Esses consultórios são móveis, removidos, deslocam de uma escola para outra e certamente é uma oportunidade que esses alunos, mediante a aprovação dos pais, têm de ter um atendimento durante ali alguns instantes da jornada diária da escola, facilitando. Porque muitas vezes a dificuldade de deslocar, os pais trabalham e muitas vezes a falta de conscientização deixa para depois e dificulta que um tratamento precoce e preventivo possa evitar aí, né, a danificação aí da arcada dentária. Portanto, quero aqui parabenizar os profissionais, os dentistas Dr. Johnson, Dr. Leon Labossieri, Dra. Mariane, Dra. Mara Beatriz Franco, os técnicos de saúde bucal Amélia Maria Chadu, Maria Isabel, Benoilda Anacleto, Sandra Miranda, Joelma Regis, Ivanildes Alves Costa, Isabel Cristina, Divina Braga. Esses são os profissionais que estão trabalhando diretamente nesse programa. Esse programa que já foi, inclusive, homenageado em outras oportunidades e reconhecido a nível nacional e que nós, né, clamamos aí à Secretaria Municipal de Saúde que possa dar continuidade. Também reconhecendo aí o trabalho da Secretaria na pessoa do secretário Lucas Leite. Queremos agradecer, dizer que reconhecemos que é um programa importante, um trabalho que, sem dúvida, leva facilidades para que as pessoas, os alunos, sobretudo das escolas municipais, tenham um atendimento e que facilita a vida de todos. Nós sabemos que tem as unidades especializadas, o Centro Especializado de Odontologia, mas muitas vezes a dificuldade do dia a dia impede com que haja, né, uma maior facilidade para os pais deslocarem até esses locais. E, de fato, essa é uma forma de comodidade para que esses alunos tenham precocemente esses tratamentos. Quisera que outras gerações tivessem tido essas oportunidades. Nós temos aí uma geração que necessita, né, de implantes, porque muitas vezes perderam ali a oportunidade de ter um tratamento em tempo hábil, precocemente, para evitar danos maiores. Então, nós, na verdade, aqui apresentamos uma moção de aplausos a esses profissionais, foi aprovado por todos os vereadores, e eu quero aqui cumprimentá-los e entregar aos que estão aqui esse certificado de honra ao mérito e de aplausos pelo trabalho que vem realizando. E os demais, nós sabemos que não puderam vir por conta da jornada de trabalho, nós certamente marcaremos aí depois uma sessão solene. Hoje nós fizemos, durante a sessão ordinária, para que pudesse realmente repercutir a importância desse trabalho. Então quero aqui devolver a palavra ao presidente e pedir para que nós convidamos aqui os que estão presentes que fazemos a entrega. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu suspendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa agraciar os homenageados através da propositura do vereador Jean Carlos e convido os homenageados a virem aqui na frente receber o certificado. Senhora Benoilda Anacleto, Isabel Cristina, Ivanildes Alves, Joelma Regis, Johnston de Castro, Maria Beatriz e Maria Isabel. Por favor, venham até aqui na frente para que a gente possa fazer a entrega do certificado a vocês. E já de imediato, já vou ler o certificado. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso de iniciativa do vereador Jean Carlos aos homenageados já citados em técnica em saúde bucal em reconhecimento pelo trabalho prestado junto ao programa Dentição na Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado, projeto da Secretaria de Saúde do município de Anápolis e pelos relevantes serviços prestados à saúde dos anapolinos. Então, inicialmente, passa o certificado ao vereador Jean para Maria Isabel de Jesus. Mara Beatriz Franco. Johnston de Castro Pacheco. Joelma Regis Gomes. Ivanildes Alves Costa. Isabel Cristina Mussi. Benoilda Anacleto Pereira Tóquio. Esses são os homenageados através da propositura do vereador Jean Carlos. Parabéns a todos. Retomando já o pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia nossos nobres pares, quero aqui também cumprimentar toda a imprensa aqui presente, quero cumprimentar ainda em tempo o nosso delegado doutor Pedro Caires, que esteve aqui sendo homenageado com a sua equipe, ele que é o nosso delegado regional da 3ª DRP e também os policiais que fazem parte do meio ambiente, da Polícia Militar. Quero ainda em tempo, senhor presidente, cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa São Francisco. Cumprimento aqui nas pessoas do nosso amigo e companheiro, Dr. Newton Pereira, diretor de jornalismo, essa pessoa tão importante com a qual já tive o privilégio de poder trabalhar com ele na extinta TV Tocantins, né? Um ótimo chefe de jornalismo, competente. Cumprimento ainda a doutora Lídia, que é a nossa diretora ali da Rádio Imprensa, pessoa especial. Cumprimento também a Priscila, Marçal. Cumprimento também o nosso repórter Richel Xavier. Quero ainda cumprimentar também a Kelly Cristina. E também nas pessoas do nosso pastor e amigo, pastor Berthier, que é o nosso presidente e diretor-geral da Rádio Imprensa. Antes de falar sobre esta entrega da moção que nós vamos fazer à Rádio Imprensa, senhor presidente, eu quero aqui destacar, como hoje é o último dia da sessão ordinária que nós temos durante o ano de 2019, eu creio que nós cumprimos com o nosso trabalho e queria ter feito mais, mas às vezes não tem condição ainda a gente fazer. Mas por trazer esta casa, cinco indicações, fizemos 49 moções, projeto de decreto legislativo 5, projeto de lei complementar 1, projeto de lei ordinária 3 e projeto de resolução 1, e os requerimentos nós trouxemos 285. E foram feitos ainda mais 310 ofícios, total de 659 trabalhos que nós trouxemos a esta casa este ano. E quero aqui destacar, dentre eles, nós tivemos aqui aquilo que nós apresentamos nesta casa, tivemos várias audiências públicas e dentre elas a da Saneago, que eu creio que nós vamos colher muitos frutos ainda deste trabalho. Mas, senhor presidente, eu quero agradecer aqui os nossos nobres pares que assinaram comigo esta moção de aplauso à Rádio Imprensa por ter dado a oportunidade a todos os vereadores, todos. Eu já disse em uma entrevista, dizendo e parabenizando a todos os vereadores por ter comparecido ao estúdio da Rádio Imprensa, ali na Avenida Tiradentes, e todos tiveram a oportunidade, por 20 minutos, de falarem a todos os ouvintes, a todos os anapolinos, e também aqueles que ouvem a Rádio Imprensa por esse estado de Goiás e Brasil afora, o trabalho de cada vereador. Obrigada à nossa diretora-geral, Lídia. Eu não sei se a ideia partiu foi de você, ou foi de quem quer que seja, eu sei que os meus parabéns, todos os vereadores falaram o que fizeram, o que lutaram e o que ainda pretende fazer. E nós ainda temos um ano, né, João Feitosa? Sem agressão, todos expressaram aquilo que tiveram tempo dentro dos 20 minutos. E eu até disse, não sei se houver outra oportunidade, que aumente mais uns 20. Que é muito importante, a população aplaudiu. Gostou. E essa iniciativa é que o povo precisa, né? Os vereadores, iniciou com o nosso presidente Leandro Ribeiro e concluiu com o Américo Ferreira. Tive o privilégio de ouvir todos os vereadores, todos, e dar os parabéns a todos, né? Por falar, mostrar o seu trabalho aqui nesta casa. E quem ganhou com isso foi a população. Portanto, obrigado a todos os vereadores, obrigado senhor presidente Leandro Ribeiro e parabéns à Rádio Imprensa. Continue nesse trabalho, é uma rádio do povo, 60 anos. E agora nós tivemos o privilégio de ter agora a renovação da outorga, senhor presidente, por mais 10 anos. Já foi publicado no Diário Oficial, então mais 10 anos de Rádio Imprensa. Eu espero que todos estejam vivos para esperar os 70 anos dela, né? Não sei o Maurão, porque já está bem adiantado, mas nós vamos creio que ele também espera. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Rádio Imprensa, parabéns. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Eu também solicito aos pares a permissão para que a gente suspenda a sessão por até 3 minutos para fazer a entrega do certificado aos homenageados através da propositura do pastor Elias Ferreira. Convido a vir aqui à frente para receber o certificado o jornalista Richelson Xavier, também o Priscila Mendonça Marçal, também a diretora Lídia Coelho Magalhães, também o âncora Newton Pereira e o pastor Bertier Adaís Magalhães. Peço aos pares que faça a entrega do certificado junto com o autor da propositura, pastor Elias Ferreira. Enquanto a gente faz a entrega dos certificados, vou ler aqui a redação do certificado. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso de autoria do vereador pastor Elias Ferreira aos nomes supracitados aqui em agradecimento à realização do projeto O X na Câmara da Rádio Imprensa Madureira de Anápolis no período de 4 de novembro a 5 de dezembro. A comunidade pôde ouvir todos os vereadores e conhecer mais de perto seus projetos em benefício à população. Então, parabéns a todos os integrantes da Rádio Imprensa. Parabéns ao pastor Bertier Magalhães. Peço à Lídia, diretora de jornalismo, que leve nosso abraço ao pastor Bertier. E parabéns por mais esse programa de sucesso, que com certeza será copiado por mais emissoras. Obrigado mais uma vez à Rádio Imprensa, aqui representada por todos os seus colaboradores, o âncora Newton Pereira, a Priscila, Richelson, a Lídia. Leve o nosso abraço ao pastor Berthier. Retomando aqui os trabalhos, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, imprensa que nos cobre, que cobre essa sessão, amigos das redes sociais, em especial os profissionais da Rádio Imprensa, a Lídia, que veio representar também o pastor Berthier, o radialista Nilton Pereira, a Priscila e o Richelson. Senhor presidente, quero começar a minha fala aqui dando os parabéns para a vereadora Thaís. Falar para a vereadora Thaís que eu não fui ontem na entrega do castramóvel, porque teve um problema de saúde lá na família e eu tive que levar minha sogra numa clínica. Mas eu quero dar os parabéns para a vereadora Thaís, porque eu sei que esse castramóvel vai ser de grande valia para resolver os problemas da população de animais que estão abandonados. Os que estão abandonados. E logicamente, aquelas pessoas que gostam de seus animais vão levar também para ser castrado, até mesmo para diminuir a população de animais, de cachorro e gatos aqui na nossa cidade. Parabéns, vereadora Thaís. Presidente, final de período de ano legislativo, aí eu quero fazer uma pequena prestação do que atuei nesses 11 meses aqui, nesses 11 meses de 2019. Aqui eu consegui aprovar 123 requerimentos, muitos deles foram contemplados. Meu tempo, presidente, meu tempo. Olha o barulho que está aí. Muitos deles, desses requerimentos, foram contemplados. E outros não foram contemplados. Então eu quero deixar aqui, falar para a população que os não contemplados, com certeza, eu irei ir atrás deles para ser feito nesse período de recesso. Cobrar da administração nesse período de recesso. Também foram aprovados dois projetos de minha autoria, que era a carteira de vacinação no ato da vacina da criança nas escolas do município e a semana de conscientização contra a depressão infanto-juvenil. Mas eu quero dar destaque para dois requerimentos que eu aqui fiz e não obtive resposta. Eu fiz um requerimento encaminhando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando a relação de móveis, utensílios, máquinas e equipamento da antiga escola agrícola, já que aquela área foi trocada por outra área onde vai ser o DAE municipal. Então, eu espero que nesse período, daqui até quando voltar os trabalhos no ano de 2020, eu obtenha a resposta desses trabalhos. Também, senhor presidente, eu fiz um requerimento pedindo o valor daquela passagem ali da Isidoro Sabino. Não para fiscalizar, mas para saber fazer um comparativo da Isidoro Sabino ali naquele local, para ver se constrói uma lá entre o Morumbi e o Polo Centro. Porque as obras são idênticas e a gente com esse parâmetro podia pedir os recursos via medida emenda impositiva dos deputados Rubens Ottoni e do senador que aqui teve, o do Carmo. Então, isso é coisa que eu vou correr atrás para tentar resolver durante esse período que nós vamos ficar de recesso. Também, senhor presidente, eu pedi, e não obtive resposta, da planilha de preço que foi paga na pavimentação, principalmente da Avenida Pelo do Vico, da lama asfáltica e do recapeamento. Então, isso aí são os requerimentos que eu achei que eu ia ter resposta e não obtive resposta. Mas eu espero que até no começo dos trabalhos, essa resposta chegue no meu gabinete. Então, senhor presidente, como foi um ano bom para nós, eu acredito que possa ser melhor no ano de 2020. Então eu quero aproveitar aqui, já que é a última sessão ordinária do ano, desejar para todos os moradores de Anápolis um feliz ano novo, um feliz Natal e um próximo ano novo, para que o ano de 2020 seja um ano de grandes realizações. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente convidando o primeiro orador, vereador Telles Júnior, que irá fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Senhor presidente, quero cumprimentá-lo nessa manhã alegre, satisfação poder receber aqui a nossa representante da Rádio Imprensa, doutora Lídia Magalhães, representando também o seu pai, diretor-geral da Rádio Imprensa, pastor Bertier Adais Magalhães, pessoa que eu tenho a honra de ser o nosso pastor. Quero deixar aqui também, aproveitando a moção que esta casa fez à Rádio Imprensa, aproveitar também o nosso agradecimento do ano legislativo a todas as nossas rádios, a Rádio São Francisco, na pessoa do Evaristo, do Jonathan, aqui presente, Rádio Manchester, na pessoa do Marco, ao Richardson, Canal 14, também a Luana, a Lorena, que são dos portais online, que Deus possa abençoar a nossa gloriosa imprensa napolina, que tem feito uma cobertura das ações políticas em nosso município. Mas, presidente, eu subo nesse último momento desse ano de 2019, justamente para poder fazer aqui um balanço positivo das nossas atuações, principalmente, presidente Leandro Ribeiro, do nosso Poder Legislativo, a qual fazemos parte. O senhor, no primeiro ano à frente da presidência, já conseguiu aqui a instalação do ponto eletrônico, um requerimento que o Ministério Público já tinha encaminhado e que os parlamentares também teve nessa implantação, a organização dos gabinetes. Então foi muito positivo, quero colocar aqui a atuação de todos os nossos colaboradores, servidores da casa, na compreensão, no entendimento, na harmonia que foi uma implantação, ainda estamos finalizando, mas é algo que deu certo. Então eu quero aqui agradecer justamente esse pulso firme. Com certeza nós também temos como colocação a criação, o andamento da criação do plano de cargos e salários dos nossos servidores aqui da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. É algo que é necessário, é algo que vai beneficiar os servidores, e a criação que está em andamento já é um ponto positivo que temos, entre tantos, analisar e colocar na conta de 2019. É algo que realmente não pode passar o ano sem a criação desse plano de cargos e salários. Nesse momento eu quero cumprimentar aqui a presidente do sindicato, a Faria, Regina Faria, que está presente no plenário, né, muito bem-vinda a essa casa, sempre é bem-vinda, porque representa muito bem os nossos servidores, também do Executivo, ou seja, é um sindicato bastante atuante. Em seu nome, eu cumprimento todos os servidores. Mas também, presidente, os poderes, a Constituição, doutora Thaís, já fala que falam harmonicamente. Então, nós não podemos esquecer dos outros poderes. Nele, o poder executivo. E entre os destaques desse ano, a gente precisa lembrar, pastor Edson, a UPA pediátrica. Aquilo que destacou Anápolis no cenário nacional. Aquilo que colocou Anápolis como à frente de muitos outros municípios. Então, eu quero parabenizar na sua pessoa o nosso prefeito Roberto, todos os secretários, diretores, servidores, os estagiários do Poder Executivo, que são aquelas pessoas que atuam, os muitos servidores que atendem o público. Então, com certeza, a UPA pediátrica e o mais novo, nosso nenenzinho que nasceu ontem, o Castra Móvel, que em parceria com esse Poder Legislativo, que na atuação brilhante da nossa colega, aqui a doutora Thaís, fez acontecer essa realidade. Então, Thaís, vai aqui os nossos parabéns. Ontem eu estava na formatura do Bombeiro Mirim, representando o Legislativo, mais de 67 Bombeiros Mirim formando, e por isso eu não pude estar na Praça do Emanuel na entrega. Mas já ficou no histórico da nossa cidade como algo também muito importante. E eu quero encerrar, falando ainda do Executivo, a iniciativa, Ederson, do DAIA Municipal, do Distrito Municipal das Indústrias. Não é fácil, não é da noite para o dia. Eu sei que muitas coisas têm para acontecer, mas só de ter iniciado, colocado aqui já uma lei para começar essa história, esse marco no desenvolvimento econômico, eu como presidente da Comissão de Indústria e Comércio não poderia deixar essa iniciativa de fora, João da Luz. E eu quero aqui parabenizar o Poder Judiciário naquela ação que foi a entrega, Alfredo Landim, da nova sede do Ministério Público. Eu acho que esse ano o Ministério Público deu esse exemplo. Então, com certeza, essa nova sede que eles estão agora foi um marco no ano de 2019 do Poder Judiciário. E nessas ações, eu quero dizer que foi 2019 um ano positivo, João da Luz. Foi um ano de construção, foi um ano de produção, foi um ano que a gente não preocupou com voto, não preocupou com as questões partidárias, a gente quis, Lélio Alvarenga, mostrar resultado para o povo. Então eu quero parabenizar cada um dos parlamentares aqui presentes, Paulo de Lima, o Domingos Paula, o Japão, o Américo, o João Feitosa, o Fredo Landim, Lélio Alvarenga, o Jean Carlos que está ali também no plenário, João da Luz, Luiz Lacerda, nosso presidente Leandro Ribeiro, a gloriosa Thaís, representando aqui também a professora Geli, a Eline Rosa, que se tornou mãe esse ano, e o pastor Ederson, com certeza o pastor Elias também está lá no hall, Lisier Borges, ou seja, Luzimar Silva, meu colegionário partidário, que está aqui também, nós do Poder Legislativo, eu faço, presidente, um balanço positivo. Eu faço de cada um dos parlamentares, eu pude ver, eu me sinto honrado de fazer parte desse time. Eu acredito que somos o melhor momento e que outras vêm e superem nós, que cada dia melhorem mais ainda. Mas vocês estão dando um show. Vocês estão realmente representando a base de cada um de vocês. Esse poder legislativo, cada um na sua limitação, cada um com seu projeto, cada um com a sua programação legislativa que fez. Mas vem para cá, defende, faz as coisas acontecer. E agora a gente já começa a andar na rua em relação à entrega de alguma folhinha, entrega de alguma situação e recebe a resposta positiva. Então, com certeza, vocês também verão isso. Então, parabéns cada um do Poder Legislativo pela atuação. Não posso esquecer dos servidores da casa, desde os nossos cinegrafistas, pessoa da Copa, os diretores legislativos, os auxiliares aqui da bancada, todos vocês. Eu quero deixar aqui a minha gratidão do ano de 2019 pela atuação de cada um de vocês. Muito obrigado, porque sem vocês nós não fazemos nada. Só uma pessoa não consegue fazer, mas com a união de todos vocês as coisas acontecem. Parabéns a todos e tenham todos um feliz Natal e um excelente brilhar de ano novo. Que 2020 chegue e chegue com bastante sucesso e progresso para o nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero dizer o seguinte, que o vereador Teles já ganhou o meu voto, viu? Só que para prefeito. Eu quero aproveitar aqui o gancho, da fala do vereador Teles e dizer que eu enfatizo e reforço as palavras que foram ditas pelo Teles aqui. Eu assino embaixo, viu, vereador Teles? Essa prestação de conta foi excelente, no sentido de reconhecer mesmo o trabalho do Legislativo, o trabalho do Executivo, o trabalho do Judiciário. Parabéns a Vossa Excelência. Agora eu queria, uma breve prestação de conta do trabalho nosso realizado aqui no Legislativo, gostaria antes de cumprimentar todos, e cumprimentar em especial a Lídia, que é a diretora da Rádio Imprensa, 104,9 FM. Cumprimentar também o Richelson, cumprimentar a Priscila e o Newton Pereira. Realmente eles fizeram um trabalho excelente com esse X na Câmara, e eu que gostaria de parabenizá-los e dizer que essa iniciativa foi louvável, de nós reconhecermos e dar honra para eles aqui nesse Legislativo. Cumprimentar também o Jonathan da Rádio São Francisco, o Evaristo, o Edmilson, do programa Bate e Rebate, 97,7 FM, que abriu esse espaço também lá juntamente, né? Nós tivemos lá na Rádio São Francisco no sábado passado, e eles concederam esse espaço para nós estarmos fazendo uma prestação de conta do trabalho do Legislativo. Então, parabenizar vocês também, nós vamos promover também uma homenagem para vocês, com certeza. Gostaria também aqui de reconhecer o trabalho feito pela diretoria legislativa, toda a equipe, parabenizar toda a equipe, na pessoa do Dr. Arunan. Fez um grande trabalho durante esses 3 anos e tem feito um trabalho em apoio ao Legislativo. Gostaria também de parabenizar o cerimonial da casa, na pessoa da Carla, toda a equipe. Em todas as cerimônias, eles foram muito, muito prestes os trabalhos feitos por eles. Gostaria também de parabenizar a equipe da comunicação da TV Câmara, na pessoa do Orisvaldo. Um excelente trabalho. Parabenizar em especial o Marcos, que é um jornalista que cobre aqui as sessões, e ele respeita a íntegra da fala de todos os vereadores, e que nós podemos reportar para a sociedade o que nós estamos fazendo aqui. Parabéns, viu, Marcos? Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito aqui nessa casa. Eu queria brevemente dizer que nós fizemos 600 proposituras aqui nessa casa. Entre requerimentos, nós fizemos moções, indicações, requerimentos, né? Ofícios importantes. Nós criamos uma frente parlamentar do terceiro setor. Nós fizemos 4 audiências públicas, entre elas a audiência pública do marco regulatório, a audiência pública do bloqueador de ar. Nós fizemos audiência pública das leis que beneficiam a comunidade terapêutica do município. Nós fizemos também uma audiência a respeito da estrutura dos conselhos tutelares. E todas as audiências foram no sentido de provocar o Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Estadual, Federal, e todas elas obtivemos resultados positivos. Gostaria também de dizer que nós tivemos 19 projetos de lei ordinária apresentados nessa casa. Rapidamente aqui, eu gostaria só de citar alguns que a gente considera de grande importância para o município. Uma delas que já virou lei, aliás, que está para a sanção do nosso prefeito, que cria o selo de certificação de qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesões do município de Anápolis. Uma outra lei importante aqui é a lei sobre as normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica, a lei da liberdade econômica. Nós vamos fazer uma audiência pública em breve para discutir essa lei. Nós temos a lei também que institui no âmbito do município de Anápolis o mês de dezembro faixa preta. Já foi aprovado nessa casa e está para sanção do prefeito. Nós temos uma lei também importante que virou uma indicação, que é acerca do botão do pânico para a educação, para os professores. Nós temos outra lei que cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis. Essa lei está em tramitação aí nessa casa ainda. Nós temos outra lei aqui também que dispõe sobre a contratação e manutenção do profissional bombeiro civil e do combate ao incêndio e primeiros socorros no município. Essa lei está tramitando nessa casa também. Nós temos uma outra lei que institui a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua. Estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação. Essa já foi aprovada por essa casa e está para sanção. Nós temos outra lei também que cria o certificado de participação familiar na vida escolar dos alunos no município denominado Professora Hermogênia Eleutério de Oliveira. Esse projeto é de autoria minha e da professora Geli. Nós temos também um projeto que dispõe sobre autorização e instalação do bloqueador de ar, que está nessa casa e a comunidade anapolina aguarda ansiosa a aprovação desse projeto de lei aqui nessa casa e que todos os vereadores já são unânimes com relação a esse projeto. A lei também que considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Iceana. Nós temos outro projeto de lei também que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal da Comunidade Terapêutica. Nós temos também a que estabelece a entrega de prova física ao consumidor constante de timbre, horário de início e fim de atendimento nos estabelecimentos bancários. Nós temos uma lei também que foi aprovada nessa casa, que o deputado federal Adriano Baldi está compilando ela para ser uma lei que vai beneficiar toda a comunidade brasileira, que é do atendimento prioritário. Nós temos uma lei do atendimento prioritário que atende as pessoas deficientes, a gestante, a com criança de colo, aos idosos. E nós aprovamos nessa casa uma lei que amplia esse atendimento prioritário para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, mobilidade mórbida, e também para as pessoas que têm doenças crônicas. Essas pessoas hoje elas já têm um direito por lei no município do atendimento prioritário. E o deputado federal vai transformar esses benefícios para o Brasil. Ele já fez esse compromisso. E nós temos várias outras proposituras apresentadas nessa casa e que estão em andamento. E eu tenho certeza que mais um ano de trabalho, nós vamos fazer grandes outras realizações, várias audiências públicas, no sentido de estar dando resposta à comunidade e solicitando aos poderes a atenção do direito do cidadão dos serviços prestados que precisam chegar aos benefícios para a comunidade. Tem alguns requerimentos importantes, algumas indicações importantes que eu queria só destacar aqui como membro da Comissão de Educação e como membro da Comissão do Direito do Consumidor e também como membro da Comissão de Saúde, ao qual nós fazemos parte. Tem muitos requerimentos importantes que foram encaminhados, muitas indicações Só que o nosso tempo é um tempo insuficiente. Eu queria destacar aqui uma indicação na educação. Nós pedimos para que o prefeito inclua na grade curricular uma matéria que verse sobre o caráter preventivo sobre as drogas. É importante o prefeito considerar essa política pública que pode ser desenvolvida no nosso município de Anápolis. Nós temos também uma outra indicação na educação para o executivo, que é justamente a inclusão na grade curricular também do ensino fundamental, não substituindo a educação física, mas conciliando as artes marciais. Vários outros municípios estão fazendo. Então nós temos vários requerimentos de destaques, indicações de destaque. Depois nós vamos estar trazendo para vocês aqui maiores detalhes sobre essas proposituras. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio Manchester, canal fechado. Dá boas-vindas ao meu amigo ex-seu Guiana ali, Gulão, que participa agora dessa sessão. Senhor presidente, ontem a CCJ da Lego, no vereador pastor Elias, aprovou a retomada da Enel pelo Estado. Votaram. Foi a maioria dos deputados, eles aprovaram, mas sabe que é inconstitucional essa situação, né? Mas aprovaram. O que é interessante é que na hora que eles aprovaram a retomada da Enel, ao mesmo tempo está tramitando um projeto de lei da privatização da CELG-GT, né? De 5 estatais que vai ser privatizada, a CELG-GT está no meio. É inconstitucional. Não adianta. A gente bate, a gente cobra, essa casa tem cobrado, o próprio governador tem cobrado, ele faz parte, né? De estar cobrando as ações de dignidade, de respeito a quem precisa da energia elétrica, né? Demanda reprimida, o que está acontecendo no estado de Goiás, e não diferente aqui em Anápolis, né? Essa propositura, esse embate tem que ser pela CGU, né? Que controla as estatais do Brasil. O deputado Zé Nelto teve no almoço com o Maia, né, com o próprio Sérgio Moro, a ideia, a saída foi essa, que o governador provocar a CGU para que a Eletrobras possa acampar a Enel. Mas também não vai ser assim tão fácil, não. Eu sempre tenho cobrado ações dentro dessa casa, tenho defendido as ações da Enel aqui dentro dessa casa, haja visto que está fazendo várias extensões de rede, mas ainda está muito além da necessidade que precisa a nossa cidade. As interrupções de energia, principalmente na área Sousânia, Interlândia, final de semana mesmo, Jardim Progresso ficou 21 horas sem energia. 21 horas. Passou um carro, um caminhão e rebentou os fios. Mas, graças a Deus, a gente tem acesso, e a gente sempre fala, tem acesso lá. E aí eu quero agradecer, parabenizar as pessoas que estão lá dentro, que faz essa diferença. Na mesma hora que acontece alguma interrupção, a gente é acionado, as pessoas não conhecem, e tem tido receptividade por parte das pessoas que trabalham na ONU, que eram antigamente funcionário da CELG. A Fernanda, executiva de governo, que tem nos atendido o governo às reivindicações da gente. O Adriano, que é o gerente da Enel aqui em Anápolis. O Rogério, né, que trabalha na emergência, toda hora que eu ligo para ele, eu passo uma mensagem, ele não está aqui, ele atende, ele procura tentar resolver em tempo hábil, né? Rosimar, que faz parte da área comercial também, tem nos atendido a questão de ligação nova. O Irames, hoje, não está no departamento onde se encontra lá o André. Hoje o André que estava tomando frente. O André, esse final de semana, o tempo inteiro eu falando com ele, ele tentando resolver. A problemática maior dessa situação da Enio é justamente a falta de profissional. E hoje, o que a Enio está fazendo em contratar um profissional, o profissional ele leva mais ou menos 45 minutos para se equipar, para colocar o EPI. 45 minutos, sendo que ele vai gastar 5 minutos para executar o trabalho. Precisa da segurança? Precisa. Lógico que precisa, que energia não é brincadeira. Eu trabalhei 35 anos, seu Mar Japão, e Vossa Excelência esteve comigo, a gente fazendo um serviço na fazenda. Você vê como a gente trabalhou, e olha aqui, né, já faz dia que a gente não mexe nisso, mas não perdemos a profissionalidade. Né? A gente trabalhou 35 anos dentro da CELG, né, e sempre que a gente foi fazer um trabalho, e está o Gulão aqui que fazia parte do quadro da CELG até pouco tempo também na Enio, na questão propriamente da operacionalidade, né, do COD. Uma parte por Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor desse setor aí de prestação de serviço de energia elétrica, esteve praticamente a vida inteira dentro da CELG. E agora, com essa nova empresa, Vossa Excelência faz aqui, traz uma notícia de que o Estado praticamente está retomando, ou pelo menos tentando retomar esse serviço para o governo. E acho realmente que uma providência tem que ser tomada em relação a essa empresa, a Enel, só que o governo precisa estar muito certo daquilo que ele está fazendo. Nós estamos preocupados como que vai ficar a situação, porque a partir da hora que o governo retomar para si esse serviço, certamente a Enel não vai mais querer colaborar e nem prestar mais esse serviço. E o governo, está preparado? Vai ser através da retomada da CELG? Vai ser através, como que fica a contratação de servidores, que a maioria deles hoje está aposentada e foram, inclusive, outros exonerados aí por essa empresa Enel. Como que vai ser a retomada desse serviço? Como vai ser a contratação de servidores? O governo tem um projeto para isso, para essa retomada? Porque se não tiver, nós corremos o risco, aí sim, de acontecer um caos no abastecimento da energia elétrica aqui em todo o estado de Goiás. Então, o que a gente precisa saber desse projeto é se realmente o governo se preparou e se está se preparando para a retomada desse serviço. Porque nós já temos, eu lembro aqui, quando nós fizemos aqui a transição da saúde, da municipalização da saúde, que era do Estado e passou para o município e passou de forma meio abrupta na época do governo Hernando de Paula. E ficou aquele empurra, empurra para lá. Chegava no Estado e falava, o negócio de saúde agora é com o município. Chegava no município, não, alguns problemas ainda é o Estado que tem que resolver. Então, a nossa cisma, o nosso temor é de que crie uma situação novamente desse tipo e a população, ao invés de ser beneficiada, venha a ser prejudicada. Então, o governo tem que estar certo daquilo que ele vai fazer para, em vez de ajudar, não acabar piorando mais o que já está super ruim. Obrigado, eu vou falar.
É verdade, novo vereador. Vossa Excelência bem citou, mas a situação é que foi votado, a CCJ aprovou, mas ele sabe que é inconstitucional. O que tem que ser feito, vai estar fazendo. Nós temos que cobrar. E eles têm que fazer, não adianta, não adianta. Né? Não adianta. Seria bom demais, mas Vossa Excelência bem frisou como que vai fazer, como que vai contratar, como o governo vai fazer para retomar essa empresa e está privatizando a CELG-GT, que era um dos objetivos dele. Tem o bairro Lusitano, que começou bem, eu já citei aqui dentro dessa casa, infelizmente abandonaram. Estou esperando resposta por parte da Enio, parte da diretoria executiva, e tenho certeza que a Fernanda ela vai ela vai dar uma posição para a gente a respeito do bairro Lusitano, que é inconcebível. 90% do trabalho pronto, simplesmente abandonaram, tiraram os transformadores e levou embora. Mas, sobretudo, senhor presidente, vamos ter mais energia. Eu sempre defendi aqui e vou continuar defendendo, e quero que essa empresa dê condição de energia para a nossa cidade, para o estado de Goiás. Vai ter mais energia. E aqui eu estendo o convite a essa Casa de Leis, novo presidente. Dia 17/12, eu fui outorgado a estar fazendo o convite a toda a população, a essa casa. Dia 17, semana que vem, às 10 horas da manhã, vamos estar inaugurando, a Enio vai estar inaugurando, a subestação Santana, ali no Framboyan. Com certeza vai melhorar demais, principalmente as demandas que estão para ser atendida na nossa cidade de Anápolis. Então, presidente, fica aqui o convite a toda a cidade de Anápolis, essa casa, para estarmos ali no Framboyan, no dia 10, no dia 17, às 10 horas da manhã, fazendo essa inauguração da subestação Santana, onde nós tivemos ali ajudando em intervenções para que fosse lançado os cabos de transmissão lá. Senhor presidente, muito obrigado, um feliz Natal aos nobres pares e a quem nos acompanha e que está nos ouvindo. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, estamos aqui gratos a Deus por estarmos na última sessão ordinária do mês, do nosso ano, né? Nosso ano legislativo de 2019. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres e pedir que Deus nos ajude para que possamos concluir esse ano com louvor. E que possamos ainda iniciar o ano de 2020 sobre as suas bênçãos, sobre a sua graça. Senhor presidente, mas hoje quero trazer aqui na nossa última sessão uma preocupação muito grande, preocupação essa, que não vem desse mês, não vem dessa semana e não vem desse dia. Mas é uma preocupação há muito que nos atormenta e que nós temos trabalhado incansavelmente durante todo esse ano, e quero ressaltar aqui o trabalho feito pelo vereador Jean, pela Comissão do Servidor Público e a Comissão de Educação no acompanhamento ao Instituto de Seguridade Social, o nosso ISSA. Veja bem, senhor presidente, no começo do ano, na sessão extraordinária, em que votamos aqui, se não me falha a memória, quase 12 projetos. Nós votamos também aqui o projeto que previa a unificação dos fundos da Previdência Social do município de Anápolis, o ISSA, e ficando apenas o Previan. E constavam na época, depois de várias reuniões que fizemos, inclusive com o presidente do ISSA e o tesoureiro também do ISSA, que esteve na reunião conjunta na sala de comissões, eles garantiram a todos nós, vereadores, que participamos daquela reunião, que seria retirado do fundo, que tinha mais de 90 milhões, em torno de 300 a 500 mil reais, né, vereador Lélio, o senhor estava lá, para complementação da folha de pagamento. E que era necessária a unificação do fundo para que pudesse, assim, dar uma folga maior ao Instituto de Seguridade. E nesse mesmo dia, senhor presidente, nós votamos também aqui uma lei que falava de autorizando a prefeitura, o prefeito municipal, a fazer parcelamento e reparcelamento das dívidas existentes ao Instituto de Seguridade Social, ISSA. E essa lei, a Lei 407 de 2019, exatamente o dia 22 de janeiro de 2019, ela falava a respeito do parcelamento e reparcelamento, citando que havia um débito de mais de 8 milhões com ISSA e que seria parcelado esse débito. E por isso nós autorizamos para a segurança dos aposentados do ISSA. Agora, senhor presidente, nós estamos muito preocupados e ontem fizemos uma reunião conjunta, Comissão de Educação e Comissão do Servidor Público, convidando aqui o secretário da Fazenda e também o presidente do ISSA para dar explicações a essa casa, uma vez que nesse ano já foram retirados mais de 40 milhões do ISSA. Isso porque, na lei que foi aprovada aqui nesta casa, houve uma emenda, e nós só aprovamos essa lei por causa dessa emenda, que constava que o ISSA não podia retirar do fundo do Previam, além daquilo que faltasse, sendo repassado ao mesmo os impostos retidos, a previdência retida do servidor e também aquela que é devida do patronal. Mas nos assusta, senhor presidente, porque desde janeiro a Prefeitura Municipal não está repassando devidamente ao Instituto de Seguridade aquilo que é devido em relação ao patronal. Chegando ao absurdo, senhor presidente, de no mês de setembro passar apenas 45 mil para o ISSA, quando devia mais de 5 milhões, quando o devido é mais de 5 milhões. Portanto, deixou de repassar ao ISSA mais de 5 milhões. E nos estranhou também, senhor presidente, porque foi feito o parcelamento dos 8 milhões, que para nós estava escrito na justificativa que era um valor devido. Eu entendo que o devido é aquele anterior à lei, e aí foi feito o reparcelamento desse valor de 8 milhões, com pagamento apenas 5 milhões, e mais um parcelamento de mais de 20 milhões. Portanto, senhor presidente, só em parcelamentos, a prefeitura deve ao ISSA mais de 26 milhões ao ISSA. E ainda mais, não está repassando o patronal. Aí eu pergunto aos senhores, e vou dar uma parte, vereador Jean, que nós sempre estamos cobrando que o ISSA encaminhe a nós, porque a lei fala que até o décimo dia tem que encaminhar para a Comissão do Servidor Público e Comissão de Educação. E todos os meses nós temos que cobrar isso do ISSA, que eles não nos repassam. E a nossa preocupação é de acabar, de poder exaurir todo o dinheiro que está no fundo. E aí eu pergunto, com tantos parcelamentos, sem repassar aquele que é devido, como que ficará o pagamento dos aposentados? Uma parte ao vereador Jean.
Obrigado, vereador Geli.
Uma parte, vereador.
De fato, essa é a matéria que nos preocupa. E tanto é que nós hipotecamos total confiança à administração na sessão que aprovamos a reunificação dos fundos. Entendendo depois de, inclusive, convidar aqui o presidente Rodolfo, que seria uma saída razoável, que preservaria o capital do fundo e que permitiria o prefeito ter um alento, um alívio nos aportes financeiros. E diante da previsão do presidente do ISSA, que nós teríamos, que seria em média de 300 a 500 mil a complementação, nós aprovamos, hipotecamos e confiamos à administração essa permissão de reunificação das massas. Portanto, é o seguinte, o que acontece é que nesse mesmo momento nós aprovamos uma lei que prevê a possibilidade de parcelamento. O que está havendo é uma distorção de entendimento no seguinte sentido. A lei aprovada para parcelamento daqueles valores devidos até aquela data.
Muito
não
claro.
Para futuros débitos. E nós tivemos uma cautela, até para preservar, porque a gente não sabe as administrações futuras, fizemos algumas emendas naquela oportunidade, e uma delas deixou bem claro que aqui a administração só pode utilizar do fundo se os recursos patronais e os retidos dos servidores não forem suficientes. E isso ficou bem claro também para o presidente do ISA. Então, o que nós estamos convidando aqui para participar conosco, para que esclareça, porque é uma matéria que requer realmente cuidados, né? E o prefeito acolhe os entendimentos técnicos e, às vezes, esses entendimentos podem estar distorcidos. Então, é preciso que o secretário apresente ao prefeito a realidade da situação, porque é uma matéria que realmente causa preocupação. Nós temos a confiança que a administração está tentando passar pelas dificuldades financeiras, mas não podemos realmente aceitar que seja distorcido o que a lei prevê e que preserve o fundo. Esse fundo foi adquirido e construído a médio e longo prazo. E é a garantia para os servidores, no futuro, terem a tranquilidade na aposentação. Então é importante que nós realmente saneamos essa questão, vereador Domingos, que os secretários possam, de fato, apontar e evitar problemas para a administração, porque é uma matéria melindrosa. Então, de fato, a lei previa o parcelamento para 8 milhões. E, infelizmente, refizeram outro parcelamento já com 20 milhões. E não estão realmente observando o artigo 12 da lei 409. Então, é importante que nós façamos esse alerta à administração. Devolvo a palavra.
E mais ainda, vereador, além do parcelamento, no mês de setembro, já após o parcelamento, pastor Elias, não foi repassado ao ISA o valor patronal devido, que era aqui, segundo o documento, R$5.692.262,44. Foi repassado apenas R$ 45.000. E o que me assusta mais ainda, senhor presidente Novos Pares, porque eu sou aposentada e o presidente do ISA encaminhou a mim como aposentada e aos demais aposentados, vereador Lisier José Borges, falando no mês de setembro que, como as contas do ISA estavam todas regularizadas, que o pagamento dos aposentados que deveria sair no dia 30 sairia com antecedência. Se não me engano, saiu no dia 25. E eu pergunto, as contas do ISA estão regulares? Nós precisamos desta resposta. Nós, aposentados, os servidores públicos que sabem que precisam e que vão aposentar, nós precisamos dessa resposta. Por isso, importante, senhor presidente, o apoio desta casa, de Vossa Excelência, para que o ofício seja encaminhado e que eles estejam nessa casa ainda esse ano. Nós marcamos para a semana que vem, para que dê resposta, não somente a nós, não somente a nós vereadores, mas todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O vereador Jean Carlos é presidente da Comissão do Servidor. Obviamente, ele irá encaminhar o documento ao presidente do ISA, Rodolfo Valentim. Na sequência, convido o próximo orador, ainda do grande expediente, vereador Wederson. Vereador Domingos Paula. Vereador Wederson será o último orador do grande expediente.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui no Penaga, você que acompanha atentamente aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube, principalmente você, aposentado pelo ISA, né? Aposentado e recebendo dentro do mês corrente, né? Geralmente, a professora Geli diz que não, diz que você está em atraso, né, Geli? Está em atraso. Às vezes a pessoa não tem muito o que falar, sobe aqui para poder... Ela falou que o problema não é de agora. E falou certinho. Não é de agora, vereadora. Agora, o que o servidor do ISA não viu foi durante o mandato do seu partido, a senhora subir aqui na tribuna e cobrar ou falar aquilo que a senhora falou aqui hoje. Não viram. Não viram a senhora hora nenhuma falando a respeito disso. Não viu. Na realidade, presidente, o tema nem não era esse. Mas, assim, a gente fica, vereador Lego. A pessoa, presidente do partido, vereadora, prefeito do mesmo lado, e durante o mandato dela, hora nenhuma subiu na tribuna aqui para poder cobrar do seu prefeito a respeito disso aí. Então, a senhora acabou de falar que é a parte. Você vai falar depois, pela ordem. Agora você vai escutar. Agora não é hora de pedir a parte, não. Aí, porque eu estou falando isso aqui, porque as pessoas que acompanham a sessão, ela acompanha a sessão, não é só a sessão de hoje, de amanhã, não. Ela acompanha a sessão sempre. De 4 em 4 anos, muda alguns vereadores, mas outros permanecem. E as pessoas continuam acompanhando a sessão, continuam acompanhando a trajetória dos vereadores aqui na tribuna também. E aí as pessoas não têm memória curta, não. As pessoas prestam atenção em tudo que o vereador fala aqui. E o aposentado também. E o aposentado também. Presidente, agora eu vou sair do tema, eu quero entrar no outro tema aqui agora. Eu só falei um pouco a respeito disso aí para poder mostrar para o vereador que sobe aqui que eu recebi ali no meu WhatsApp uma mensagem falando: "Ai, eu não lembro essa pessoa cobrando 4 anos atrás, não. Eu não lembro."
Mas uma parte, vereador.
O engraçado, quando ela subiu aqui, ela falou que não é de agora, é de 1 ano atrás, mas esqueceu de falar dos outros anos.
Ao contrário, na nossa época...
Eu vou ceder uma parte ao senhor, porque o senhor não usou a tribuna aqui ainda.
Vereador, agradecer a parte aí. Dizer o seguinte, passar informação, inclusive informação do prefeito Roberto, do secretário, que tudo aquilo que foi parcelado, tudo será quitado agora até o final do ano. Então pode ficar tranquilo, que não vai ficar nada a pagar para o ano de 2020. Então tudo será quitado. E com relação ao fundo... não sei se é por falta de conhecimento ou por esquecimento, mas o fundo que tinha 90 milhões, a esse fundo está sendo acrescentado um patrimônio que praticamente mais que dobra o valor que tinha no fundo. Então, o que isso terá de patrimônio? Inclusive, agora no mês de dezembro, será assinado todo o repasse desse patrimônio para o ISA, que vai a aproximadamente 170, 180 milhões de patrimônio para o ISA. Então é importante colocar isso às claras, porque nada disso é falado. Querem fazer um terror, né, criar um certo pânico aí, algo que não está acontecendo. Então eu quero dizer que isso é gestão. Quando a administração Roberto Naves assumiu, teve que fazer um parcelamento da dívida do lixo, que era de 28 milhões. Até hoje está pagando. Então é isso que tem que fazer. Tem que pegar aquilo que não foi feito, não houve gestão, e tem que fazer gestão agora. Então tem que fazer essa gestão, mandar para a Câmara, consciente, aprova os projetos e o prefeito faz a gestão conforme lhe foi otorgado pela população napolina, lhe dando essa credibilidade. E só para encerrar, nobre vereador Domingos, dizer que essa gestão tem todas as contas aprovadas sem nenhuma ressalva. Devolvo a palavra.
Verdade. E aqui, nós, vereador, reconhecemos. Quando assumiu essa gestão, o primeiro mês... Nós só foi conseguir organizar o dinheiro para poder pagar o servidor do dia 27 ao dia 29. Por quê? Porque a administração passada tinha feito até antecipação de receita. E graças a Deus, com planejamento, a gente vem pagando o servidor em dias, vem tocando obras que estava parada, concluindo, lançando novas obras, inclusive na área da educação, em várias frentes de serviço. Né? Agora, mudando o assunto, igual eu tinha falado, o vereador Ederson Lopes, engraçado, o primeiro orador aqui, lá atrás do pequeno expediente, o vereador Alfredo Landim, de vez em quando ele batia muito aqui na administração do prefeito Roberto Naves e do secretariado. E hoje, o vereador Alfredo Landim subiu aqui na tribuna e prestando conta aos seus eleitores, prestando conta à população anapolina, igual todos nós, 23 vereadores, fazemos aqui nessa casa de lei, e disse que foi a maioria dos seus requerimentos foi atendido. E outros não. Verdade, vereador. Isso não é só o senhor, não. Isso é o vereador Dominguinho, eu acho que o vereador Ederson, não sei, o vereador às vezes Luiz. Todos nós é assim mesmo. A gente solicita...
Ah, pá, vereador.
Meu tempo está acabando, vereador. Claramente, o senhor também fala pela a ordem. A gente solicita a administração, o vereador Domingo, o vereador Lego, o vereador Japão, todos nós, vereadores 23. A gente solicita as demandas. E nem todos os requerimentos nossos são atendidos. Mas alguns são sim. E assim, a gente ficou feliz, principalmente da minha parte, porque o senhor é um crítico da administração, dizendo que a maioria dos requerimentos do senhor foi atendido. Isso, por que eu estou tocando nesse assunto? Isso mostra que a administração, ela não está preocupada se aqui na casa o vereador é da situação, é vereador da oposição. Mostra que a administração, junto com todo o secretariado, ela faz um trabalho para poder beneficiar a população, independente de qual partidária que seja o requerimento. A administração do prefeito Roberto faz, junto com o secretariado, faz uma administração para atender demanda da população. Por isso que o senhor foi atendido, vereador. E espero que os outros requerimentos do senhor que não foi atendido, que possa ser atendido também. Porque o vereador, quando faz um requerimento aqui nessa casa de lei, é porque alguém pediu ele para poder fazer. E essa pessoa que pediu ele fazer, é porque a rua dele ou a demanda dele tem a necessidade. Então, eu quis tocar nesse assunto que o senhor trouxe na tribuna aqui. Alguns requerimentos meus também foram atendidos. Falo até aqui em respeito da vereadora professora Geli, um requerimento dela que foi atendido também, que é um pedaço de asfalto na rua 23, uma demanda antiga, né? A população está feliz, inclusive, vereadora, vai começar a construir um condomínio de prédio ali naquela rua, na rua 23, com certeza. Vai começar porque é uma demanda antiga, mais de 8 anos da senhora tentando asfaltar aquele pedaço de rua, não conseguiu, e nessa gestão nós conseguimos. E aí já vai ter um empreendimento lá naquele local para poder gerar emprego, atender a população, então vai gerar benefício. Isso demonstra o quê? Demonstra planejamento na administração para poder atender a demanda de todas as regiões. Gostaríamos de estar aqui hoje falando que tivéssemos feito muito mais. Mas eu quero dizer a você, ouvinte, que acompanha a sessão da Câmara, que tudo aquilo que nós demos conta de fazer, quanto eu falo nós, é os 23 vereadores, junto com essa administração, independente de alguns debates que nós temos aqui na Câmara, mas o nosso objetivo aqui, presidente, dos 23 vereadores, é atender a comunidade anapolina. Partido, discussão política é uma coisa, mas o interesse de ajudar a população, somos todos juntos. Devolvo a palavra. E agora a professora Geli vai falar.
Senhor presidente, por favor, me dê...
Um minuto de réplica à vereadora professora Geli. Obrigado, vereador Domingos Paula.
Obrigada, presidente. Presidente, realmente o vereador falou claro. Tem gente que sobe a tribuna sem saber o que falar. Eu gostaria que ele tivesse me dado um tempo para que nós pudéssemos discutir aspectos legais. Eu não estou aqui falando politicamente, jogando, estou cumprindo a minha função como política e como responsável para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Quem não sabe o que falar é o vereador que ocupou a tribuna agora. Eu não estou falando sem documentos. Eu estou aqui com dados, senhor presidente, e que eu posso entregar a qualquer um. Não somente dados, mas também atas que são públicas do Conselho Fiscal do ISA e também do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária. Eu não estou falando aqui por falar.
É uma preocupação que existe, que a prefeitura não está passando o patronal para o ISA. É isso que nós precisamos ter uma resposta. A saúde financeira do ISA. E falo isso com documentos. Não ao vento, como o vereador Domingos Paula falou. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Landim, ou a professora Geli. O vereador Alfredo Landim também solicitou um minuto de réplica. Quando o vereador Domingos sobe na tribuna, vocês todos solicitam a réplica. Interessante.
Obrigado, presidente. É porque a gente exerce a profissão aqui, o trabalho nosso aqui na Câmara com o vereador, não é só o vereador de Araque, porque o vereador que fica aqui para defender só um lado e esquecendo da população, eu acho que ele deveria ter ouvido o que eu falei. Eu agradeci o que foi feito, mas o que não foi feito, que é muito mais importante, que é requerimentos que se diz um grande debate, não apareceu aqui. Eu espero que até a volta dos trabalhos aqui, esse requerimento chegue para mim. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Vereador Domingos Paulo quer a tréplica. Um minuto.
Obrigado, presidente. Presidente, a vereadora, a professora Geli, ela precisa de usar um contonete também. O que eu disse à professora Geli, ali na tribuna, é que a professora Geli, ela tinha esses dados na administração passada e hora nenhuma ela usou para poder questionar. A professora Geli, na época da administração do seu partido, botava as mil maravilhas, o fundo não devia nada, professora Geli. A senhora tinha os dados, a senhora era vereadora, a senhora poderia ter feito a defesa. Às vezes não estava hoje a dívida que está aí. A senhora poderia ter usado a tribuna, a senhora poderia ter falado, mas a senhora nunca usou, a senhora nunca falou. Por que a senhora nunca usou a tribuna e nunca falou sobre a dívida do ISA durante o mandato de vereadora da senhora, no período da administração do seu partido? Ou não tinha dívida nessa época? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado,
presidente,
vereador.
Eu preciso de retrucar o que ele disse, por favor, um minuto.
A senhora vai
por
falar
favor.
Pela ordem.
Não, mas por favor, senhor presidente.
Seja breve.
Um minuto. Realmente mostra que ele não sabe o que está falando, senhor presidente, porque o fundo foi criado exatamente no governo nosso, em 2012. Deixa quem governava em 2012. Ademais, senhor presidente, os aposentados nunca ficaram sem receber no mês trabalhado no nosso governo. Então não foi preciso falar isso. Por quê? Porque não estavam dilapidando o fundo do ISA na época do nosso governo. Aliás, esse fundo foi criado no nosso governo para assegurar a saúde financeira do ISA. Exatamente isso. Foi criado no ano de 2012. A partir de 2012 é que passou a funcionar o fundo, os funcionários a partir de 2012. Então mostra verdadeiramente que ele não sabe o que ele está falando. E nunca falamos porque nunca foi necessário falar. Não deixou de pagar os funcionários e nem estava dilapidando o patrimônio do ISA. Muito obrigado, senhor presidente.
Pessoal, até porque na fala do Landinho, tem um minuto aí.
Não, gente, vamos parar com o ping-pong, vamos dar sequência na sessão, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Eu vou convidar o último orador, o vereador Ederson Lopes. Enquanto ele caminha a tribuna, deixa eu solicitar aos pares que têm projeto de decreto legislativo ou de resolução que já foi tramitado nas comissões, que façam um requerimento à mesa para que ele seja votado hoje, por ser só em uma votação, após a votação da LOA. A gente pode votar esse projeto para que nenhum dos pares perca a oportunidade de aprovar ou de trazer esse projeto aqui para a votação. Todos que tramitaram na Comissão de Educação, CCJ, e tiverem aí aptos a serem votados, façam um requerimento, encaminhe à mesa diretora, que nós iremos deliberar após a votação da LOA. Pois não, vereador Lizeiro?
A parte, queria pedir uma parte ao vereador Ederson.
Mas ele nem iniciou ainda.
Pois é, estava aguardando ele iniciar.
Com a palavra, o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
A parte, vereador.
Vereador Lizeiro, eu prometo que eu vou trabalhar rápido aqui.
Segundo de a parte.
Um segundo.
Só queria parabenizá-lo, hoje é o dia do engenheiro, dia 11 de dezembro, então é só isso, te dar os parabéns pela sua performance no campo da política e também no campo da engenharia. Parabéns, vereador.
Então, é recíproco, vereador Lizier, parabéns também para Vossa Senhoria, que é engenheiro também. Hoje é o dia de todos os engenheiros, né? Agora, especificamente no nosso caso, engenheiro civil, no dia 25 de outubro, onde o vereador Jean apresentou uma propositura para homenagear todos os anos os engenheiros civis, dia 25 de outubro. Senhor presidente, antes de entrar no meu assunto aqui de hoje, a discussão aqui levantada pela nobre vereadora, líder do PT nessa casa, é a discussão que move o país. É a discussão sobre previdência, sobre aposentadoria. Às vezes o ouvinte, né, que está nos acompanhando aqui pelos meios de comunicação, ele ouve falar de isso, isso e isso, e se ele não é um servidor público, muitas vezes ele não vai entender muito bem. Mas o que estamos falando, o que estamos discutindo, é sobre previdência, aposentadoria. O que foi feito lá atrás foi uma repartição de massa para garantir a aposentadoria de quem se aposentar daqui para frente. Se não me engano, no ano 2012. Mas e os que se aposentaram? Qual a garantia que eles tinham? Qual a garantia que aqueles que já são aposentados, qual a garantia que eles tinham de receber? Então o que o prefeito Roberto fez, e com a aprovação dessa casa, foi justamente isso. A unificação dos fundos para garantir o recurso para todos, não só para os que se aposentarem daqui para frente, quanto aqueles que já estão aposentados. E além disso, o prefeito Roberto, para garantir isso, para que não houvesse prejuízo para quem se aposentar daqui para frente, ele está incorporando ao ISA um patrimônio que gira no valor maior do que o fundo tinha, que era 90 milhões. Então isso é para garantir. Assim como o governo federal fez a reforma da Previdência, assim como a Assembleia Legislativa está trabalhando para fazer a reforma a nível do Estado. E se não passar estados e municípios numa PEC ali, numa emenda paralela da reforma da Previdência, nós aqui em Anápolis, essa Câmara de Vereadores, nós vamos ter que fazer uma reforma previdenciária municipal. Nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito gostaria de fazer isso. Mas é para que garanta que todos recebam menos, para que não fiquem sem receber. O que é melhor, receber menos ou receber nada? Então a gente tem que deixar de politicagem. Tem que deixar de politicagem, temos que esclarecer a população o que está acontecendo. Tudo será quitado até o final desse ano e incorporado patrimônios ao ISA, ao fundo, garantindo esse recurso para quem se aposentar daqui para frente. Então é politicagem, é o que o PT fez lá no Congresso Nacional para impedir a reforma da Previdência, coisa que o Lula e a Dilma tentaram fazer quando eram presidentes. A necessidade da reforma da Previdência, é só entrar no YouTube e ver o Lula e a Dilma querendo fazer a reforma da Previdência, mas não tiveram peito, não tiveram coragem por causa dos conchavos que eles fizeram ao longo dos anos para se manter no governo. O Lula conseguiu, mas depois foi preso, foi solto, a Dilma houve um impeachment. Então, senhor presidente, isso é governar com responsabilidade. É isso que o prefeito Roberto tem feito e é esse apoio que essa Casa de Leis tem dado à gestão Roberto Naves. Então vamos ser sinceros com a população e vamos parar de contar história pela metade. História pela metade é muito fácil. Mas, senhor presidente, quero aqui também, final das sessões ordinárias do ano de 2019, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa casa, nesse ano de 2019, ter retornado. No ano de 2018, estivemos à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O vereador pastor Vilmar Silvestre assumiu aqui no ano de 2018. E no ano de 2019, retornamos a essa Casa de Leis. E queria aqui agradecer aos nobres pares, né, a convivência nesse ano de 2019, aos apoios, agradecer à população, agradecer ao prefeito Roberto a confiança de não só me ter como secretário, mas também ter me colocado na posição de liderança da bancada nessa casa, nesse ano de 2019. Creio que foi um ano produtivo. Vários projetos importantes nós conseguimos aprovar aqui nessa casa, nesse ano de 2019. Projeto muito importante, e que eu chamo a atenção de todos que estão nos ouvindo agora, é a regularização dos imóveis. Esse projeto nós aprovamos aqui nessa casa, e ele finda agora com a anistia de juros e multas, agora dia 31 de dezembro. Então, todos os imóveis construídos até dezembro de 2018, que não atenderam ao plano diretor, que não atenderam ao código de edificações, têm a oportunidade de regularizar os seus imóveis sem o pagamento de juros e multas.
Então é importante a população aproveitar essa oportunidade. O projeto ele não acaba. A lei ela permanece. Porém, a anistia de juros e multas, ela finda agora, 31 de dezembro de 2019. Então é um projeto que essa casa aprovou e que eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento. Nós participamos também como presidente da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, de propostas para atualizar o plano diretor. Vários vereadores aqui estivemos ali às quartas-feiras, no período da tarde, apresentando propostas. E esse projeto, dessa atualização de 10 pontos do plano diretor, será votado amanhã na nossa sessão extraordinária. E várias das nossas propostas que foram apresentadas na comissão, elas estão agora. E uma que eu considero muito importante é a extinção da obrigatoriedade do recuo de 5 metros das edificações não residenciais. Então nós, vereadores, conseguimos incluir isso na pauta, uma vez que não poderia ter iniciativa do Legislativo um projeto como esse, mas nós fizemos o nosso trabalho, nós apresentamos ao Executivo e fizemos a defesa, e essa proposta ela está nessa alteração que nós vamos ter a oportunidade de votar amanhã. Outra foi a extinção da ZLDE, então outra proposta dessa Casa de Leis, e outras que estão contidas no processo que nós vamos estar discutindo amanhã. Então eu fico muito feliz, né, de ter feito parte desse momento também. Outro projeto que nós aprovamos em 2019 foi a regularização dos imóveis ocupados por entidades, organizações religiosas. É um outro projeto que foi aprovado, sancionado pelo prefeito e que já está em vigor. Então, permitindo com que as igrejas que prestam relevantes serviços na cidade de Anápolis, tanto católicas quanto evangélicas, que elas possam agora regularizar os seus imóveis, terrenos e as suas edificações. Então, são projetos fundamentais. Outro projeto que eu me orgulho muito de ter feito parte, inclusive nós apresentamos aqui nessa Casa de Leis, o substitutivo, que é o projeto, o programa Graduação, que concede as bolsas universitárias a até 300 estudantes de curso superior no nosso município. Então é um saldo extremamente positivo do que essa Câmara aprovou esse ano, né, e traz um resultado prático para a sociedade. Não são leis subjetivas que as pessoas não sentem o impacto. Quem estava lá, como o vereador Pedro Mariano, o vereador Leandro, lá na União Evangélica, viu a emoção das pessoas que recebem essa bolsa universitária. Então são projetos que mexem com a população. Eu, enquanto diretor de habitação, muitas vezes recebi pessoas chorando lá na minha sala, na habitação, porque não tinha solução o caso delas para regularizar um imóvel. E eu falava, infelizmente, o seu caso não tem solução, mas nós vamos trabalhar para aprovar uma lei que permita a regularização. E centenas, dezenas, milhares, podemos dizer, de famílias tiveram essa oportunidade.
Só uma parte, não, vereador.
Então eu quero agradecer essa oportunidade.
Líder, só uma parte.
Eu tenho um minuto.
É rápido. Quando o senhor estava exercendo a função de secretário, eu fui umas 4 vezes para nesse sentido. Vereador, tem de aprovar a lei. E o senhor vindo, foi aprovado e agora nós temos até dia 31 para ser regularizado. Parabéns que o senhor, foi uma das bandeiras que o senhor carregou como secretário e vereador. Devolvo a palavra.
E só foi possível graças ao trabalho dessa Casa de Leis, da Câmara Municipal. O vereador Paulo de Lima mandava uns contribuintes ali, que nós na época não conseguimos resolver, mas agora com essa lei é possível resolver, e tantos outros vereadores. Quero aqui também agradecer o apoio dos secretários, alguns projetos nossos que estão em andamento, a Represa Bom Dia ali no Parque Brasília está prestes a ser inaugurada, o Parque Linear no Jardim Itália já foi inaugurado, a Praça do Santo Expedito, a emenda impositiva nossa, será feita agora ano que vem, a implantação da arena esportiva, da estação esportiva, lá no Industrial Municalista. Ontem não pude estar lá no Natal de Coração, o vereador Domingos nos representou muito bem ali, juntamente com outros vereadores. Então são projetos que estão em andamento e nós queremos agradecer. Estamos aqui com a revista da prestação de contas do governo prefeito Roberto Naves, de 2017 a 2019. E para encerrar, senhor presidente, eu fico feliz que algumas ações nossas estão aqui nessa revista, inclusive na capa. A reconstrução do Parque da Jaiara é um projeto que nós ali à frente da secretaria tivemos o prazer de estar à frente e o Parque da Jaiara foi entregue à população. Outros programas nossos, como o Jardim de Chuva, a revitalização da Praça do Emanuel, todos também estão aqui nessa revista. E uso de solo e alvará online, dando dinamismo e modernizando a Prefeitura de Anápolis. Então são projetos nossos que fizemos parte, estão aqui nessa revista da prestação de contas desses primeiros 3 anos do prefeito Roberto Naves, e tenho certeza que o ano de 2020 será bem melhor, senhor presidente. Agradeço a paciência, agradeço a todos, população anapolina, que Deus abençoe, feliz 2020 para todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Encerro o grande expediente. Já solicito o vereador Telles Júnior que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereador Ederson Lopes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à liderança do PT, ao vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a nossa líder da bancada, a vereadora professora Geli, por nos ceder esse espaço. Senhor presidente, também o meu comentário em cima do assunto que foi trazido aqui pela nossa líder, professora Geli. E esse assunto do ISSA, ele não pode ser tratado da forma simplória e até irresponsável do jeito que foi tratado aqui pelo vereador Domingo e o líder do prefeito na casa, não. Esse é um assunto sério. Esse é um assunto que mexe com a vida, principalmente do trabalhador aposentado da nossa prefeitura. Isso que foi colocado aqui pela professora Geli vem totalmente ao contrário daquilo que foi prometido pelo presidente do ISSA, que foi colocado para essa casa pelo presidente do ISSA, no dia que nós votamos aqui o projeto da reunificação das massas. Porque o que é essa massa? É justamente aquele quantitativo, tanto financeiro como das outras normas do aposentado do ISSA, daquele período para frente e daquele período para trás. Por isso que chama partição de massa. E o que nós fizemos? Votamos o projeto dessa reunificação da massa. A administração anterior, que foi falada aqui, que não tinha nenhum projeto, que não tomou nenhuma providência, ao contrário, o projeto de partição das massas foi justamente para isso, para proteger o ISSA, para proteger as futuras aposentadorias, criando-se um fundo onde não poderia mexer nesse fundo, justamente para a proteção das aposentadorias futuras. Com a reunificação da massa, juntou-se um fundo que o secretário Rodolfo Valentino Dias prometeu que esse fundo, o que seria retirado dele, era apenas aquela compensação que faltasse. No entanto, já foi retirado aí no prazo de quase um ano, 40 milhões de reais que foi colocado aqui.
Um minuto, presidente, para...
E aí, o que foi colocado? Não, mas é na hora que acabar o fundo, aí tem as áreas como garantia. Ou seja, daqui uns dias não tem mais fundo, não tem mais área, e depois que acabar as áreas, nós vamos vender o quê do município para poder colocar no ISSA? Então, esse é um assunto sério que tem que ser tratado com a seriedade que merece esse assunto. E, infelizmente, do jeito que foi colocado aqui, daqui uns dias nós não temos garantia do pagamento nem dos atuais aposentados e nem dos futuros aposentados. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Eu vou ceder a Vossa Excelência a palavra pela liderança.
Só de réplica.
Aí o senhor emenda um minuto também na réplica.
Precisa usar depois.
Aí Vossa Excelência usa um minuto.
Senhor presidente, eu quero discordar veementemente aqui do vereador Luiz Lacerda. Eu não usei a minha fala de maneira simplória. Enquanto eu estava falando, ele estava ali reunido com a diretoria legislativa e ele talvez não prestou atenção na minha fala. Não foi fala simplória e não foi irresponsável. Isso é um assunto muito sério. Quando repartiu a massa, garantiu os novos aposentados, mas deixou desassistido aqueles que já são aposentados e que em breve eles não iam ter mais condição de receber a sua aposentadoria, porque não tinha nenhuma garantia para eles. Então o que está sendo, o que foi feito, aprovado por essa casa e continua sendo feito e trabalhado, é para garantir tanto daqueles que já estão aposentados, quanto dos novos aposentados. É isso que está sendo feito. A questão do aporte dos imóveis para o ISA, garantindo mais que o dobro daquilo que tinha nesse fundo da repartição de massa, é mais uma atitude para garantir o recurso desses aposentados. E o que eu disse ainda, essa é uma discussão que não é no limite do município de Anápolis, essa é uma discussão que houve no Congresso Nacional, com a reforma da Previdência, está acontecendo lá na Assembleia Legislativa, a nível estadual, e se não passar uma emenda para incluir municípios e estado na reforma da Previdência, ano que vem nós vamos ter que estar discutindo essa reforma previdenciária aqui a nível municipal. Então esse é um assunto sério e que ninguém gostaria de fazer. Lula tentou fazer e não deu conta. Dilma tentou e não deu conta. Então é preciso ter peito para fazer. E está sendo feito. Evidentemente que vai receber menos. Evidentemente que vão ganhar menos. Mas é melhor, não estou falando a nossa aqui do ISA, a nível federal, a reforma da Previdência. Mas é melhor ganhar menos e garantir o recebimento do que não receber nada. Se não houvesse a necessidade, nós não tínhamos aprovado aqui nessa Casa de Leis. Então é muito fácil pegar um pedaço, um trecho da fala para fazer política para o militante. Mas para a população é bom explicar direitinho do que se trata e o que está sendo feito com responsabilidade. E não pegar trecho para depois jogar na rede social e distorcer as informações. Eu falei com responsabilidade e não falei de maneira simplória. Expliquei a nível federal, estadual e municipal o que foi aprovado e o que foi feito. Então eu peço mais respeito com a minha fala. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Pois não, Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para esclarecer, o que nós falamos em relação é justamente o pensamento que foi demonstrado por Vossa Excelência aqui em relação a esse fundo. Vamos gastar o que está lá no fundo agora e na hora que acaba esse fundo...
Eu falei isso, em momento nenhum eu falei isso, não coloca a palavra na minha boca.
Nós vamos recorrer.
Não falei isso em momento nenhum.
E depois nós vamos recorrer aqui. Mas o que eu quero falar na realidade, senhor presidente, é que urgentemente a comissão realmente tem que chamar aqui de volta o presidente do ISA para se esclarecer, para prestar os esclarecimentos a essa casa, porque no ritmo que nós vamos... Porque o que está acontecendo hoje é totalmente o contrário do que foi prometido pelo presidente do ISA aqui quando nós votamos a lei. Então, de qualquer forma, ele tem que vir aqui prestar esclarecimento a essa casa sobre o que ele tem, qual o planejamento que ele tem para o futuro aí para frente, porque nesse ritmo que vai de tá delapidando esse fundo do ISA, já no primeiro ano que nem terminou, metade do fundo já foi para o brejo, então ele tem que vir aqui explicar o que ele tem planejado para garantir a aposentadoria do futuramente aí dos aposentados do ISA. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
O vereador Lélio me cedeu pela liderança do PSC. Posso? O regimento permite?
Permite, fica à vontade.
Senhor presidente, mais uma vez, está se jogando a questão de um contra o outro. Aquilo que foi feito garantia a aposentadoria dos novos aposentados. Perfeito. E os que já estão aposentados? O que foi feito para garantir a aposentadoria daqueles que já estão aposentados? Porque todos os meses tinha que se fazer um aporte para pagar quem já está aposentado. E a cada mês aumentava esse aporte que era necessário para aqueles que já estão aposentados. Então, olhou-se para fazer uma política eleitoral para aqueles que vão se aposentar e abandonou aqueles que já estão aposentados, que já estão aposentados mesmo, não estão servindo mais na administração pública, e esqueceu-se deles. E o prefeito Roberto está fazendo, com o apoio dessa casa, que aprovou o projeto, é garantindo os dois, tanto os que já estão aposentados, quanto os que serão aposentados. A iniciativa da unificação das massas dos fundos, a incorporação de patrimônios para que isso seja garantido por um longo período, e lá na frente, não sei daqui quantos anos, outras medidas terão que acontecer, não só em Anápolis, sem todo o município, em todos os estados, no Brasil inteiro. Aposentadoria é assim. De tempos em tempos você tem que fazer algo, porque a expectativa de vida aumenta, a qualidade de vida aumenta, e o número de aposentados aumenta. E a classe produtiva, ela vai se equiparando àqueles que já estão inativos. Então isso é uma questão de inteligência e de ser responsável com as informações, passar de forma correta para a população. É o que está sendo feito agora, Rodolfo, nosso secretário do ISA, vai prestar os esclarecimentos, mas é isso aqui que nós estamos falando e que eles entendem, mas fingem que não entendem para fazer o discurso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero pedir aí o apoio aí dos nobres pares para esse projeto aí nosso que foi lido hoje. E ele vai para as comissões, e é a indicação aí do nome aí do seu Celso Alves Barreto para aquela praça esportiva, que foi construída ali no Jardim América, primeira etapa, para que ela seja nominada ali de Centro Esportivo Celso Alves Barreto. Isso em reconhecimento aí de sua história, da sua grande folha de trabalho prestada aí em prol da nossa cidade, no ramo aí de viveiro de plantas, floricultura, jardinagem, e ele é o pai do nosso amigo Edson Barreto. Edson Barreto também que presta aí um belíssimo trabalho aí na nossa cidade, também no mesmo ramo aí de viveiro, de jardinagem, de construção de praça, campos de futebol. Então assim, senhor presidente, eu vejo mais do que é merecido aí essa homenagem e gostaria aí que os nobres pares aprovassem aí o nosso projeto. É só isso e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de não ser injusto e na prestação minha eu deixei um projeto importante passar batido, que é a criação, a inclusão no calendário municipal do dia do presidente de bairro, que já é lei, né, Evaristo? Já é lei, e eu não mencionei ela. Eu gostaria também de ressaltar que eu fui um dos defensores, também lutei junto com todos os vereadores a respeito dessa regularização habitacional no município de Anápolis. O prefeito Roberto Naves deu uma tacada de mestre, dando essa permissão das pessoas, os comerciantes, os que moram em residência, deles regularizarem essa habitação, porque eles não tinham a carta de ocupação. E essa lei que veio para a Câmara, e que nós todos aqui aprovamos essa lei, aqui, permitindo essa regularização, que muitos não tinham a carta de ocupação, o habites, essa lei foi realmente uma tacada de mestre. Eu queria ressaltar a importância dessa lei para todos e destacar aí que ela só vai até 31 de dezembro, igual o vereador Edson mencionou. Mas ela vai continuar indo permitindo você regularizar. O importante dessa lei é essa. Só que você vai perder o quê? Os incentivos, né, que é a questão da multa, dos juros, esses incentivos que a lei permite agora. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar aqui, que foi um acerto do Executivo, por parte do prefeito Roberto Naves, foi a lei do REURB. Ela disparou agora um gatilho importante, que é a regularização fundiária. Muitas pessoas, muitas famílias na cidade de Anápolis, em nichos habitacionais que não têm a escritura, essa regularização fundiária através do REURB vai permitir isso. Então esse foi um grande acerto também, e que já começou a ser entregue as escrituras, e eu presenciei lá no Jardim Esperança a entrega de 200 escrituras. Então eu queria destacar isso daqui também, que foi importante no nosso município aí nesse ano de 2019. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, a coisa é complicada, porque na época do governo passado, a gente sabemos que essa parte para o ISA era muito importante e sempre foi repassada, com certeza, a Geli tem razão. Mas, da outra forma agora do Roberto Naves, a gente não estava aqui, mas voltamos agora, e sabemos que teve que fazer esse acordo de deixar esses lotes, essas coisas que deixou para o ISA como garantia. E eu acho que a única solução, na época, viável, o Leandro Ribeiro, foi essa, não tinha outra maneira, e você tem que continuar recebendo, porque a oposição ela quer destruir. Porque que se o Roberto Naves lançar uma campanha contra o mosquito, com certeza o PT vai ficar do lado do mosquito, entendeu? Isso aí é normal da oposição. Então a gente sabemos disso. A gente tem que lutar, vereadores do PT, vereador pessoal do PT, nós temos que lutar que os nossos aposentados, que o ISA possa ter o dinheiro. E com certeza nós vamos que ter lutar muito ainda por isso, porque a gente sabemos que os aposentados é muito maior, está ficando cada vez mais. Na Itália hoje, a maioria são pessoas aposentadas. Então é um amplo... Abaixou a idade, nós estamos mais vivos, nós estamos mais espertos, nós estamos ficando com 90, 100 anos. Então a coisa vai complicar. Então a carteira assinada não é mais 2 por 1, agora está empatando. Então é complicado a arrecadação. Então a gente sabe disso. Então vou repetir novamente. Se o governo Roberto Naves lançar contra a dengue aqui, o PT vai ficar do lado do mosquito, com certeza. Então a gente tem que tentar ajudar. Nós temos que tentar resolver, é achar a solução. Não é chegar aqui e criticar. Nós temos que resolver os problemas. Nós estamos sabendo que o governo tem passado, sim, um repasse, com certeza. Isso é muito importante, que nossos aposentados, o ISA, não fica sem o dinheiro do seu dia a dia. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Registra a presença do nosso amigo Jorge Maurício Ganan, irmão do saudoso William Ganan. Seja bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, solicito a secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que delibere sobre o projeto que está em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 171 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2020, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal.
O projeto de lei complementar 171/2019 do Executivo, a LOA, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, solicito à secretária que faça a leitura de um requerimento de autoria do vereador Pastor Elias para que a gente possa deliberar sobre 2 projetos que ele quer que a gente coloque em votação. Se os pares ainda tiverem projetos de resolução ou de decreto legislativo que necessita apenas de uma votação, que faça o requerimento, mesmo que seja verbal, para que a gente possa apreciá-los ainda em tempo nesta sessão. Palavra com a secretária.
Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira requer encaminhamento nos termos regimentais do artigo 136, inciso 5, à presidência dessa Casa de Leis, solicita incluir na pauta da sessão do dia 11 de dezembro de 2019 os projetos de lei 237 de 2019, título de cidadania napolina ao senhor Tomás Rodrigues Neto e Lei número 316 de 2019, título benemérito, doutor Anapolino de Faria, ao senhor Fabrício Carneiro de Sá.
Então, solicito vênia do plenário para que a gente possa colocar os projetos de autoria do vereador Pastor Elias em votação. Todos de acordo? Contrários, se manifestem.
Eu concordo, Pastor Elias, nós precisamos de ajudar ele.
Então, solicito... A secretária em exercício.
Eu concordo, o pastor Elias entregou só 10 esse ano, acho que mais um não vai fazer problema, não.
Então, com o apoio do plenário, solicito a secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura para a votação dos projetos.
Na verdade, senhor presidente, esse... Projeto de Decreto Legislativo 236 de 2019, o autor não é o vereador Pastor Elias, e sim o vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito, doutor Anapolino de Faria, ao ilustríssimo senhor Fabrício Carneiro de Sá, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Maracanãzinho, Anápolis, e determina outras providências.
Projeto... 236/2019, de autoria do Deusmar Japão, cedido para o pastor Elias Ferreira, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Varenga.
Favor.
Lisier José Borges.
Favor.
Luiz Lacerda. Luzimar Silva. Professora Geli.
Favor.
Paulo de Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do Paulo de Lima, senhor presidente.
Tele Júnior.
Acompanho o voto do Pedro Mariano, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Ainda em tempo, Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Com 21 votos favoráveis e unanimidades presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de Decreto Legislativo 237 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania ao ilustríssimo senhor Tomás Rodrigues Neto, pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, bairro Recanto do Sol, em Anápolis, e determina outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo 237 de 2019 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, o pastor Tomás, ele há mais de 40 anos mora em Anápolis. Ele que é da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e tem feito um grande trabalho aqui em nossa cidade. Além do mais, nos ajudou na criação, quando ainda secretário da nossa igreja, da sede, do campo, na criação das nossas creches que nós temos hoje. São três CMEs, né? A Beth Shalom, 1, 2 e 3. Hoje nós temos 450 crianças e ele fez um grande trabalho e faz prestando à comunidade. Portanto, é merecido receber este título de cidadão anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Esse projeto é de cidadania anapolina, correto? Tá bom. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor.
Lisier José Borges.
A favor.
Luiz Lacerda.
E é o homem do SAMU.
Professora Geli.
Baixou seu... Favor, presidente.
Professora Geli é favorável. Paulo favor. De Lima.
A favor.
Pedro Mariano.
Votar como o presidente dessa casa votou. A favor, senhor presidente.
Tele Júnior. Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Nós não temos mais projetos de decreto. Então, não tendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia. Não temos requerimentos. Então, encerro o espaço da ordem do dia e inicio o espaço das comunicações já com a vereadora, professora Geli, Lélia Alvarenga e João Feitosa, inscritos.
Comunicando.
Com a palavra, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, ressaltando mais uma vez em relação à minha fala aqui, e eu sei que o líder do prefeito também vai usar a fala para poder contradizer aquilo que eu digo, mas ele tem constantemente usado a tribuna e os seus momentos de fala para dizer que nós utilizamos aqui para poder fazer cunho eleitoreiro, para poder publicar nas redes sociais. Nós não dominamos as redes sociais do município, não. E eu quero dizer às pessoas que as pessoas que estão nos acompanhando, aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que sabem que nós fazemos um trabalho sério, que nós não estamos falando aqui, como disse o vereador Luiz Lacerda, de forma irresponsável. Nós estamos falando embasado em documentos do Conselho Previdenciário, documentos do Conselho do ISA e também documentos fiscais do ISA, inclusive com palavras do próprio tesoureiro do ISA, que falou da retirada do dinheiro desse fundo. E mais que isso, o líder também falou que o chefe do executivo está garantindo a legislação. Não, ele está descumprindo a legislação, porque a lei é clara quando ela fala no seu artigo 11, que ele só pode retirar do fundo, só pode ser retirado do fundo aquilo que falta depois de repassado o retido e o patronal do servidor público. Se não está passando o patronal, está retirando do fundo, portanto, não está sendo cumprido a legislação. E nós só queremos que o presidente do ISA e o secretário venham aqui explicar a nós, explicar às pessoas que estão nos acompanhando, a todos os cidadãos, a legalidade dessa ação que eles estão fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço das comunicações, Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar esse espaço, primeiramente, para agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui em defesa do povo, em defesa do cidadão de bem, aquele cidadão que luta, trabalha, acredita e sonha. Quero agradecer por tudo, pela oportunidade de me dar a cada dia de fazer a luta em defesa do cidadão, em defesa da família, em defesa dos princípios, contra a corrupção sempre, do desmande da coisa pública, do dinheiro público. Isso nós temos lutado sempre nesta casa, desde o início do nosso mandato, e nós não abriremos mão dos nossos princípios. Princípios esses que eu herdei da minha casa, herdei do meu pai. Quero agradecer mesmo por tudo. Esse ano foi um ano de muita luta, um ano que nós tivemos muitas vezes em Brasília, fomos falar com o secretário, com o ministro da Saúde, tivemos com o ministro da Infraestrutura, também em outra audiência em Brasília. Tivemos várias vezes conversando com secretários do Estado em Goiânia. Tivemos recentemente, mais uma vez, conversando com o secretário de Saúde, trazendo benefícios, lutando para que a Anápolis possa ter uma saúde de qualidade, lutando pelo aquele que não tem condições, pelo pobre, por nossa gente, aquela pessoa que realmente está desprovida de dinheiro, de fins lucrativos. Então, quero mais uma vez agradecer a Deus. Desejar a você, sua família, muita paz, muita saúde, que o menino Jesus possa reinar, não só durante o Natal, mas que o verdadeiro Natal possa acontecer na sua casa, que você possa ter paz, possa ter saúde, possa ter alegria, que o amor de Deus esteja presente em sua vida, todos os dias renovando as esperanças para o ano de 2020, de muita luz, mas acima de tudo, realizações e de muita paz. Obrigado, senhor presidente, e desejo a todos os nossos ouvintes um Natal abençoado e um ano de 2020 com muitas realizações. Grande abraço, vereador Lélio Varenga, e obrigado por acreditar sempre nesse parlamentar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, usando em comunicações, hoje, dia do engenheiro, eu quero aqui mandar um forte abraço para o meu filho, Rodrigo Feitosa, professor do Senai, a quem eu cumprimento e parabenizo pelo o profissionalismo profissional que ele é naquela instituição, bem como também, senhor presidente, a Ivonete Barbaresco, é conselheira também lá no Senai. Então, parabéns a esses dois profissionais, que Deus continue iluminando, em especial você, meu filho Rodrigo. Senhor presidente, mandar aqui também um forte abraço ao Cabana, ao Leandro lá da Toyota, que está nos ouvindo e ouve todos os dias, né, quando tem sessão aqui, nos dias da sessão, ele acompanha a gente também, prestigiando essa sessão, senhor presidente. E também desejar a toda a comunidade de Anápolis um Feliz Natal, que nosso Senhor Jesus, nosso menino Jesus, possa renascer no coração de cada um, trazendo paz, amor e prosperidade à família, que é o que nós estamos precisando, de tranquilidade, paz, amor e compreensão, senhor presidente. Que ele possa realmente renascer e fazer com que isso aconteça na vida de cada cidadão. Um Feliz Natal e um abençoado e próspero ano novo, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui ainda cumprimentar meu amigo Lúcio, que é o nosso coordenador de jovens da sede, que está aqui. Deus te abençoe. Hoje à noite, senhor presidente, nós teremos aqui a grande reunião do PSDB. Hoje vamos fazer a revoada dos pássaros tucano. Vamos lotar essa Câmara Municipal. Né? Convido meu amigo Américo, que é o vereador do PSDB. Teremos a presença do pessoal dos tucanos de Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo de Goiás, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde, Pirinópolis, Teresópolis, Goiânia. Estará presente o nosso amigo Jânio Darro, que é o nosso presidente do estado. E nessa ocasião será realizada a grande e alta filiação e discussão do partido relativa às eleições para prefeito e vereador em 2020. Portanto, hoje à noite, vereador Américo, prepara o discurso. Maurão deve estar voando, vamos baixar as asas do tucano Maurão. E vamos estar aqui presente. Hoje é a noite dos tucanos aqui em Anápolis. Vamos lotar a Câmara Municipal. Seja bem-vindo, os tucanos. Hoje à noite, às 19 horas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Valdete Fernandes.
Está escrito aí, presidente.
Obrigado, presidente. Eu queria deixar aqui aos nobres padres um convite que participe da 20ª confraternização natalina do Polo Centro, que é realizada há 26 anos, no mesmo local, pelas mesmas pessoas. É uma festa que a gente faz, uma confraternização, para mais de 1.500 meninos. Então é uma coisa muito bonita, muito gostosa da gente participar e poder, quem quiser colaborar conosco, também será viável. Também queria deixar aqui, já também, meu saudoso Feliz Natal para todos nós. Que Deus derrame todas as bênçãos, não só a nós, mas todo o povo anapolino, meus parentes, meus amigos, tudo. Que a gente tenha um Feliz Natal e um próspero ano novo. E vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também, ainda em tempo, cumprimentando a equipe da Escola Municipal Miguel, pastor Miguel Moreira Braga, pela formatura realizada ontem dos alunos do Jardim 2 e 5º ano, uma bela solenidade ali realizada com muito carinho para todos, toda a comunidade escolar. Eu e o vereador Telo tivemos a oportunidade de participar, então quero cumprimentar todos os servidores, colaboradores da escola, os pais, os alunos, em nome da diretora Marcilei. E ainda aproveitando a audiência da transmissão dessa sessão, última sessão ordinária do terceiro ano desta legislatura, agradecer a todos pela confiança, aqueles que nos procuraram, as demandas que procuramos tentar dar um retorno, nem todas realmente é possível, mas estamos à disposição. E apesar de estar encerrando a sessão ordinária, nós teremos sessão extraordinária e estaremos também funcionando os gabinetes aí no mês de dezembro até o fim da, e também no mês de janeiro até o retorno das sessões do último ano do quarto ano da legislatura, em fevereiro do ano 2020. E dizer que desejo a todos boas festas. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. E por fim, ainda no espaço da comunicação, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, hoje é a nossa última sessão ordinária aí do ano de 2019. Então, assim, quero agradecer a Deus aí por mais esse ano que se encerra. Foi um ano produtivo, um ano assim de muito trabalho, de muitas demandas realizadas, muita saúde, E, então, enfim, esse ano é só realmente agradecer a Deus. Mas também está fazendo aí o nosso pedido, pedir para que Deus possa trazer para nós aí um 2020 também, cheio de muita saúde, muita paz e muitas realizações. É o que eu desejo aí para a minha família, para o meu lar e para o lar aí de todas as famílias anapolinas. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Quero avisar aos pares que amanhã nós teremos uma sessão extraordinária para finalizarmos alguns projetos encaminhados para esta casa. São 8 projetos e eu solicito aos pares que cheguem às 9h30 horas para que a gente possa deliberar com tempo hábil esses 8 projetos. Como é a última sessão ordinária do nosso ano de 2019, quero agradecer toda a população de Anápolis, em especial os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Quero dizer que o Poder Legislativo anapolino tem o comprometimento e está imbuído nas melhorias do município de Anápolis. Nós tivemos aqui debates calorosos, debates com intensidade, mas todos em prol do município. Aqui, o Poder Legislativo não tem bandeira nem cor partidária. Nós estamos trabalhando para que a cidade de Anápolis seja cada dia uma cidade melhor para se viver. Quero desejar a todos os anapolinos um Feliz Natal, um ano novo cheio de bênçãos, que 2020 seja um ano de realizações, muito trabalho, muita dignidade e muita prosperidade. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em sessão caráter extraordinário. Muito obrigado a todos.